Boa noite. A palestra de hoje, nós estamos um pouquinho fugindo do que nós falamos antes, que eram traços de caráter. A gente estava falando de pessoas generosas, tranquilas, contentes, outras são avarentos, irritados, raivosos, gananciosos. E a gente achou importante falar de uma virtude, que a verdade, em geral, é a mentira. Não necessariamente do caráter, mas da grande qualidade que é a verdade. E a verdade, ela primeiramente está associada com o Criador, com Deus. Quem olha um pouco nos nossos escritos, ele percebe que Deus associou-se totalmente com o que se chama em hebraico emet. Emet significa verdade. Sheker, mentira. Várias vezes menciona-se a palavra e o nome do Eterno com a palavra emet. Vashem emet leolam. Deus é verdade para sempre. Hashem Elohim emet. O eterno Deus é verdade. Mishpete Hashem emet. As leis de Deus são verdade. Kol orchot Hashem. Todos os caminhos de Deus. Chesed veemet. Bondade e verdade. Se vocês estão vendo realmente como Deus é verdade, é uma coisa apenas. É interessante. Normalmente, quando alguém escreve uma carta, ele assina seu nome. E sempre esta assinatura, em todos os povos, em todas as línguas, esta assinatura chega no final. É uma forma de selar, de terminar a carta. E os nossos sábios no Talmud dizem também, Rotamo shel HaKadosh Baruch Hu, o selo de Deus, emet. E Deus selou, assinou sua obra também com a palavra emet. Interessante, na obra divina, no Gênesis, quando Deus começou a criação, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, no início Deus criou o selo a terra, pega a última, o selo é o fim. Pega o final das três primeiras palavras, Bereshit Taf, bara Aleph, Elohim Mem, a palavra Emet. Deus selou seu carimbo, já no início, com o que Deus criou este mundo? Com a verdade. Quem é Deus? Verdade derradeira. Verdade absoluta. E não é apenas lá, mas em todo, em toda a narração da criação. Desde o Bereshit, que Deus iniciou a criação do mundo, até o final do Shabbat, quando chega, vai, erev, vai, boker, yom, ha-shishi, vai, chulu, ha-shamayim, e Deus que usa a terra, o descanso do Shabbat, como termina? Asher bara Elohim la'asot. Que Deus criou para melhorar. Bara, última letra, o selo, alef. Elohim, mem, la'asot, taf. De novo a palavra emet. Isto é o selo de Deus. Meus amigos, a palavra emet, quem sabe um pouco de hebraico, totaliza 441. Exatamente. Taf 400, Mem 40, Alef 1. Nós sabemos, na numerologia judaica, que se chama Gimatria, o valor total em Mispar Katan, tirando os zeros que não tem valor, o valor total da palavra emet, qual é? 9. E 9 é o número da verdade. Interessante. E realmente em matemática a gente sabe que existe a prova do 9. 9, todos os múltiplos de 9 sempre totalizam 9. 2 vezes 9, 18. 1 mais 8, 9. 3 vezes 9, 27. 2 mais 7, 54. 63. Faz o total, sempre será 9. 2.657 vezes 9 faz o total dos números, será 9. Sempre 9 fica 9. Por quê? Porque a verdade, ela é verdade sempre. No início, no fim, no meio, nunca muda. Se ela muda, não se chama mais verdade. Não é mais verdade. Verdade, por definição, deve ser verdade sempre. E por isto, o Talmud diz uma palavra tão bonita, mas tão especial a respeito da palavra emet. Escuta bem isto. Emet, diz o Talmud, esta palavra em hebraico que é feita de 3 letras, ela é feita da primeira letra do alfabeto, Aleph, da última letra do alfabeto, Tav, e a letra justamente no meio é o Mem. Sua palavra verdade em hebraico é composta de 3 letras. A primeira, a última e do meio. Como disse Deus, Ani Rishon, eu sou o primeiro, Vani Acharon, eu sou o último, Umi Baladai en Elohim, e não tem outro. A verdade, ela sempre está igual. No início, no fim, no meio, não muda. 9 é o número da verdade. E por isto dizem os místicos que todos os nomes de Deus, porque Deus tem vários apelidos, é um Deus apenas, mas tem vários, misticamente falando, tem várias formas de pronunciar e escrever o nome de Deus. Este famoso nome inefável, o tetragrama, Yud-Kei-Vav-Kei, as 4 letras do nome verdadeiro de Deus, tem várias formas de escrevê-las. De vez em quando totaliza 63, se chama Shemsag, 45, 72. Até 72 letras, ou para ser mais correto, um valor numérico 72. E vocês estão vendo que todos os nomes de Deus, de novo, são múltiplos de 9. 63, 72, 45 e assim em diante. Todos totalizam 9. E aliás, interessante, tudo é por divina providência. Qual é o valor numérico da palavra mentira em hebraico? A mentira é sheker. Sheker, shin, 300. Kuf, 100. Resh, 200. No total, 600. Tira o 0, 6. 6 é o número da mentira. É interessante, apesar que convencionalmente isto são números escritos por homens, mas o 6 é exatamente o contrário do 9. É a forma escrita contrária. Nada por acaso, porque a mentira é o oposto da verdade. Vamos um pouco na frente. Mais um Midrash bonito. Diz o Midrash, e aqui nós vamos ver que até os provérbios no vernáculo são oriundos do Talmud. Olha bem. Diz o Midrash, Emet bebet raglaim, sheker beregel echat. O Midrash diz assim, a palavra Emet, tenta visualizar na sua frente, um Alef, um Mem e um Taf. Alef tem 2 pernas, o Mem tem uma base bem forte, e o Taf, mais uma vez, tem 2 pernas. É forte. São letras estáveis, são letras bem fortes que não balançam, não vacilam, ficam bem firmes. Sheker, mentira. O Shin tem uma ponte, uma perna. Todas 3 pernas convergindo numa. O Kuf, uma perna grande. O Reish, mais uma. Só uma perna. Quando você fica sobre um pé apenas, você balança um pouco, vacila, você se muda, você está dançando. Isto não é uma coisa estável, não é firme, não é... Muda de vez em quando. A mentira nunca é igual, nunca é estável. Tem que sustentá-la por outras mentiras. Quem começou a mentir uma vez, tem que ter uma segunda para mentir, uma terceira, uma quarta mentira, senão não funciona. É isto que o povo diz, a mentira tem... pernas curtas. De onde que vem? Do Talmud. E o mesmo Midrash continua dizendo, Kol she'ose emet mekuyam. Tudo que a verdade faz fica para sempre. Tem pernas duradouras e estáveis. Otiot shel emet meruchakin. אותיות של שקר מקורבים. אסקוטה אסטס פלאברס. הפלאברה אמת ורדדי אפייטה. דה פרימירה, דו מיו, אה אולטימה. סו אז לטרס מייס דיסטנטיס פוסיבייס דנטרו דו אלף בית ג'ודאיקו. שקר, מנטירה, אפייטו אזטמנטי דה טרייס. Letras que sont uma atrás da outra dentro do alfabeto. Kuf, Reish, Shin. São as letras mais próximas uma do outro. Por quê? Porque a verdade é difícil mantê-la. É distante de nós. As mentiras são próximas. Os mentirosos se juntam, se agrupam. Uma mentira traz a outra. E isto é a proximidade da mentira, da falsidade. A verdade está distante, está difícil. Não se conquista ela tão rapidamente. Os nossos sábios dizem, baseados num verso, nos Salmos, Rosh Devarcha Emet. O início das tuas palavras, Deus, é Emet. E olha mais uma vez como combina bem. Como começa os 10 mandamentos? Anohi Hashem Elokecha. Eu sou eterno teu Deus. Anohi, a letra Aleph. Como começa a Mishnah, a lei oral, com a letra Mem, Me'ematai. Como começa a Gemara, o Talmud, Tana Hechikai, com Taf. Toda a lei divina, toda esta sabedoria bonita que Deus nos deu, começa com as letras Aleph, Mem, Taf, Emet, verdade. Rosh Devarcha Emet, o início das tuas palavras, Deus, são Emet, são verdade. Interessante que Maimonides, exatamente no livro de introdução que ele tem ao capítulo... aos capítulos que se estudam nesta época, a ética dos pais, aquele famoso livro, os 8 capítulos que eu mencionei para vocês, o Maimonides tem uma frase lá interessantíssima que ele diz, Kabel et ha-emet mimi she-omro. Recebe a verdade de quem a fala. A verdade não depende de quem fala, se ele é grande, pequeno, se ele tem, se ele é um homem virtuoso ou não. A verdade é a verdade. Quem a falou, aceita. Vamos dizer que uma pessoa que não é de grande coração, raivoso, avarento, todas as qualidades, entre aspas, que a gente mencionou nas aulas passadas, ele vem e ele fala uma verdade. Aceita. Se um idolatra fala uma verdade, aceita. Kabel et haemet, recebe a verdade de quem a fala. Porque Maimonides diz, a verdade não é menos verdade e não é mais verdade se muita gente acredita nela ou pouca gente acredita nela. A verdade não depende de quantos simpatizantes ela tem. Verdade é verdade. Quando Moisés estava para receber as segundas tábuas da lei, Moshe Rabbeinu, após o bezerro do... e finalmente ele conseguiu invocar o perdão de Deus. Está lá escrito na Torá, num certo momento, Vayemaher Moshe, e Moshe se apressou, Vayikod Arza Vayishtachu. E Moshe se curvou e se ajoelhou para o chão. Pergunta ao Talmud, Mara a Moshe, que Moshe viu que ele de repente se curvou, se ajoelhou? Diz o Rabanan, Emet Ra'a. Ele enxergou a verdade. A verdade absoluta. Quando você enxerga a verdade absoluta, isto sem dúvida nenhuma, inspira uma reverência. Mais um episódio com verdade nós temos com Yaakov, Jacob o patriarca, antes de falecer, chama seu filho Yosef. E fala para ele, por favor, não me enterra no Egito. Quero ser enterrado em Hebron, junto com meus antepassados. E Yaakov usa a seguinte linguagem. Ve'asita imadi chesed ve'emet. faça comigo bondade e verdade. Dizem os nossos sábios, Chesed Shel Emet, a bondade verdadeira. Por quê? Porque a bondade que é feita com os mortos, com os falecidos, é uma bondade sem interesse. É uma bondade que não depende de nada. Você não está esperando um favor em retorno. Isto é uma bondade desinteressada e ela se chama na nossa religião Chesed Shel Emet. E por isto, todas as Hevrat Kedisha, todas as sociedades que cuidam do inteiro, que fazem a última mitzvah, a honra para um falecido, são chamadas Chesed Shel Emet, uma bondade de verdade. Mais um Midrash nosso diz, a Emet, a verdade, ela é pesada, e por isto pouca gente a carrega. Realmente não é fácil adquirir esta virtude, que a verdade não é nada fácil. Uma vez um grande sábio disse, com a verdade você pode andar no mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Por quê? Porque ela não está querida em nenhum lugar. Se você chega num lugar, ninguém quer, você tem que ir no segundo lugar, no outro. E assim você anda o mundo inteiro. Após esta pequena introdução, que Deus se associou com a verdade. Deus é verdade. A verdade é Deus. É o carimbo, é o selo dele. É o nome dele. A Torá, que é a sabedoria de Deus, também é chamada de verdade. Deus criou o mundo com a verdade e a Torá é a verdade. Esses dois também carregam o nome de verdade. A gente fala Emet Zu Torá todo dia de manhã. Quando a gente sobe na Torá, não sempre, mas quando a gente fala, Asher Natan Lanu, Torá Temet, a gente agradece a Deus por ter nos dado uma Torá de verdade. Muitas vezes a gente usa a palavra verdade, Emet Toratenu Akedosha, a gente fala com a Torá. A Torá é chamada a verdadeira sabedoria de Deus. Por quê? Porque o que está escrito na Torá deve acontecer. O Maharal de Prague, um grande filósofo nosso, disse o seguinte. Se alguém fala, olha, Rubens se encontra em casa. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele está em casa, você falou verdade. Se ele não está em casa, não vamos chamar isso de mentira, mas você não acertou. Muitas coisas na vida são assim. Você fala, pode ser que sim, pode ser que não. O que a Torá fala é absolutamente obrigatório que aconteça. É uma verdade absoluta. Não há possibilidade com uma profecia que consta na Torá, com uma regra, com uma declaração, qualquer coisa que consta dentro do Talmud, da lei oral ou da lei escrita, é absolutamente verdade. É por isso que a Torá é chamada Torat Emet. Obviamente, eu não quero agora entrar em detalhes. Vocês devem ter uma pergunta aqui muito forte. Eu estou imaginando, eu estou vendo ela talvez no rosto de alguns. Se a Torá é verdade e se o Talmud é verdade, nós sabemos que está cheio de várias opiniões no Talmud. Hillel fala assim, Shammai fala assim, Rabbi Shimon Bar Yochai fala assim, o outro fala assim, Shmuel, Shmaya, Avtalion. Como fica? A verdade é uma só. A resposta é o seguinte. Realmente a halakha, a lei, a legislação é uma. Não podemos ter duas legislações. Este se chama em hebraico Emet le'amito. Agora, todas as opiniões emitidas dentro do Talmud são verdade também. No contexto geral, elas são chamadas verdades. A gente chama isto Elu va'elu divrei Elohim Chaim. São as palavras do Deus vivo. Só que no plural, Elohim Chaim. Dá margem a duas verdades no mesmo instante. Agora, a halakha, a lei, a legislação, ela não está enraizada no nome Elohim, mas no nome de Yud-Kei Vav-Kei, que a verdade absoluta em hebraico é Metle Amito, verdade derradeira. Existe a verdade derradeira. Eu não quero me aprofundar demais para entender isso, mas eu vou lhe dar só um pequeno exemplo que os Hassidim mencionam, vocês vão entender melhor. Uma vez, tinha alguns judeus na cidade de Dvinsk. A cidade de Dvinsk é uma cidade na Letônia. E lá tinha dois rabinos. Um se chamava o Rogotchover e outro se chamava Rab Meir Simcha. Eram dois rabinos importantes. Uma vez na sinagoga, estavam discutindo os congregados entre si quem é maior, quem é mais grande, o Rogotchover ou o Rab Meir Simcha. É uma discussão, falou assim, quem é maior, quem é mais grande. De repente, uma criança que estava lá, de 7, 8 anos, se virou e falou, não estou entendendo. O que vocês estão discutindo? Quem é mais grande? Claro que é meio simples, ele é mais alto. Os adultos tentaram explicar para ela, não estamos falando mais alto. Vamos falar, quem é mais... Não tenta dar explicações. Eu ouvi muito bem a discussão de vocês. Vocês estavam discutindo quem é mais grande. Eu lhe falo, é simples olhar e ver quem é mais alto. Esta criança entendeu a palavra quem é mais grande fisicamente. Quem é mais grande, quem é mais elevado, quem é mais alto, achou que é isto. Quando uma pessoa cresce, fica mais adulto, ele entende que aqui a discussão não é física. Quem é mais alto, quem é mais elevado, quem é mais... Não, obviamente estão discutindo intelectualmente. Quem tem mais sabedoria, espiritualmente? Os dois são verdade. Depende de que ângulo que você olhou. Depende de que... visão, você está vendo isso? É exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista do Shammai, dentro do contexto da Torá, ele está falando a verdade. Na visão de Hillel, ele está falando a verdade, porque tudo isso está dentro do contexto grande da sabedoria de Deus. E os dois são verdade. E por isso a gente fala, Elu va'elu, cada um desta opinião, divrei Elohim Chaim. É uma verdade de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo, nos disse regras como definir qual é a halachá, qual é a opinião que vai prevalecer. Os nossos sábios no Pirkei Avot dizem bem claramente, Al Gimel Dvarim Nivra Olam, Deus criou o mundo, Ele existe, Kayam Olam, o mundo continua a existir por causa de três motivos. Ala emet, a verdade, ala din, a justiça, o rigor, vala shalom, a paz. E assim está escrito no profeta, emet umishpat ve shalom, shivtu besharechem. Verdade, justiça e paz colocam as suas cidades. E o Talmud Yerushalmi diz que são três que dependem de um da outra. Se tem justiça, tem verdade. Se tem esses dois, tem paz. Um depende do outro. Só a gente vê que o mundo continua a existir por causa destes três pilares. O Midrash nos conta que na hora da criação do mundo houve uma discussão entre os anjos se vale a pena criá-lo ou não. Alguns falaram, Ibaré, criar. Outros falaram, não vale a pena criar o homem. E o Talmud nos diz, a bondade disse, Chesed, cria o homem, ele vai acabar fazendo bondades. A verdade disse, não cria. Não vale a pena. A verdade disse, não cria o homem. Por quê? Kulosh Karim, está cheio de mentiras. Diz o Midrash, que naquele momento, Deus pegou o atributo da verdade, Emet, e o jogou para a terra, para o universo. É interessante que agora está na nossa mão. Isto é o dilema do homem. Se ele é capaz realmente de adquirir a verdade, este conceito tão importante, se o homem é capaz de não pronunciar com seus lábios mentiras, exageros, falsidade ou não. Emet me'eretz titzmach. O rei David, o salmista, diz, a verdade cresce da terra. Hoje, ela depende de nós, se nós vamos levantá-la. E uma vez o Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, disse, Deus jogou um atributo deste, o seu selo, a verdade, aqui embaixo. E ninguém levanta esta pérola. Por quê? Porque para levantá-la, precisa se rebaixar. E ninguém quer se curvar. Ninguém quer se curvar tão facilmente. Isto foi a palavra do Baal Shem Tov. Quando falamos em verdade, temos que saber que a palavra verdade automaticamente se associa com algo que é eterno. Não apenas no lugar. Antes nós falamos no espaço, a verdade é, no início ou no fim, sempre, sempre verdade. Onde que esteja a verdade. Um homem de verdade, ele não muda de roupagens, de forma de atuar onde que ele vai. Isso é um hipócrita. Assim ele vai aqui, ele vai assim. Isso é um hipócrita. Se conta uma vez, um hassid, que ele deixou a cidade onde que estava o Rebbe, em Lubavitch, na Rússia, se tornou um grande comerciante, ele foi morar na capital, em São Petersburgo. Obviamente, quanto mais os negócios foram andando melhor, ele também se envolveu tanto no mundo dos negócios que ele um pouco deixou a roupagem hassídica. Aquele chapéu virou uma casquete, aquele fraque comprido virou um terno curtinho. A barba ficou mais enrolada, não que ele cortou ela, mas ficou enrolada com uma aparência mais moderna. Mas, uma vez por ano, ele não deixava o costume dele nas festas de Rosh Hashanah Kippur, ele ia visitar o Rebbe dele. Sempre quando ele ia visitar o Rebbe dele, ele não hesitava, recolocava a roupagem hassídica, o chapéu, deixava a barba naturalmente e colocava a roupagem mais comprida e ia ver o Rebbe. Após alguns anos desta forma, ele se tocou, ele falou, o que que eu estou fazendo aqui? Eu sou imposto, não está certo. O ano inteiro não vou desta forma. Ele falou, esta vez eu vou como vou sempre. Ele chega na cidade, um pouco na véspera de Rosh Hashanah, com a casquete, com um pequeno terninho, moderno, cores, gravatas, vermelho. Pode imaginar, e finalmente, depois das festas, ele entra no Rebbe. Quando ele entrou no Rebbe, o Rebbe olhou para ele e falou, eu pensei todo o tempo que você enganava lá, e a verdade estava aqui. Agora, eu vi que não é exatamente assim. Senhores, a verdade é igual em todo lugar. Vem os nossos sábios nos dizem mais uma coisa. A verdade é igual em todas as épocas também. Ela não muda. Verdade é um sinônimo de eternidade. Sempre. Le olam. Ve'emet Hashem, le olam. E olha, tem uma prova interessantíssima. De acordo com a lei judaica, existem certas situações de pureza que você tem que pegar água de uma fonte, de um ribeirão, de um manancial natural. Mayim Chaim. Você tem que usar a vaca vermelha, que hoje se fala bastante a respeito, e tem que ter uma água natural. Diz o Talmud, Maim hamechazvin achat l'sheva shanim, uma água que mente, um rio que mente uma vez em 7 anos, não pode ser usado le meichatat para purificação. O que significa isto? Um rio que uma vez em 7 anos ele seca, não serve. Não se chama mais um rio vivo. Maim Chaim. Olha uma coisa interessante. Você está olhando para o rio, está vendo ali na frente, as águas fluem, está cheio de água. Não se chama rio da cor do chão. Ele seca uma vez em 7 anos. Pode acontecer. Não é rio. Se para uma vez, já não é ele. A verdade é absoluta. A Torá disse que tem que usar um rio de águas vivas. Se para uma vez em 7 anos, se chama Neharot HaMechazvin. Águas mentirosas. Daqui a gente aprende um conceito que verdade significa em todos os tempos, todas as épocas, sempre. E por isto, quando a gente fala as nossas bênçãos e outras religiões também aprenderam isso da gente. Como que a gente faz quando se ouve uma bênção? Todo mundo responde amém. O que significa amém? Assim seja, verdade. Amém, é verdade. Aliás, não somente que amém é verdade, quem sabe bem hebraico, sabe que a palavra amém deriva de emet. Deriva da mesma raiz. Em hebraico, como que você fala um filho? Ben. Como que você fala uma filha? Bat. Onde que foi o N? O Nun? Ele ficou engolido. Mas no plural, ele reaparece. Como que se fala várias filhas? Banot. Quando se fala uma, se fala bat. Mas no plural, é banot. Amém. Quando se coloca numa outra forma de feminino, vira emet. É como se era, estava escrito amnat. Se colocou um taf para fazer o feminino. Mas o nun fica engolido. So, amém. O emnat, o emuná, todos com a mesma raiz, fé, amém, verdade. E emet são todas a mesma raiz, a mesma palavra. Assim seja, amém. Duas personalidades, duas pessoas na nossa história receberam o título de verdade. São associados à verdade. O homem da bondade, por exemplo, Abraão. O homem do rigor, falamos Yitzhak. Duas pessoas estão associadas à verdade. É Jacob. Titen emet le Yaakov. Yaakov é chamado de verdade. Yaakov é o único dos patriarcas que teve todos os filhos andando no caminho certo. Abraão teve um filho, Isaac, mas também um que se chamava Ismael. Yaakov teve um irmão que se chamava Esaú. Mas Yaakov é o único que os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Tudo verdade. Todos. Todos na mesma direção. Yaakov é chamado Midat Ha'emet. A verdade. E quando se fala em verdade, significa de um lado até o outro lado. De um extremo até o outro extremo. Em Kabbalah a gente diz, existe a direita e a esquerda. Mas a linha central, ela vai de cima para baixo. Mavriach min hakatzeh. Isto é Yaakov. E o outro que ganhou este título é Moshe. Moshe emet ve Torato emet. Moisés. O grande Moisés é chamado da virtude de verdade. O que Moisés fala é absolutamente verdade. Por isto, quando está escrito nas nossas escrituras, nos salmos, Chesed ve emet nifgashu, bondade e verdade se encontraram, os nossos sábios dizem, isto é Aaron e Moisés. Aaron é o homem da bondade, como veremos daqui a pouco, enquanto que Moisés é o homem da verdade. E os dois se encontraram. Moisés não teve medo de falar, olha, eu reconheço. Assim como Deus disse, quem bnot sofrad dovrot, falaram bem as filhas sofrad, Moisés também reconhece, modé ala emet, ele reconhece o que é verdade. Moisés é chamado de verdade e Jacob é chamado de verdade. E em geral, quando falamos em Sadikim, justos são homens de verdade. O que significa isso? Cada gesto, cada palavra, cada movimento é verdade. Tem pessoas que falam verdade, mas com os olhos. Não exatamente. Com o corpo, não exatamente. Fazem gesticulações para mostrar que não é exatamente isto. Mesmo com o nariz dá para mostrar que não é. Um tzadik, cada movimento, cada parte do corpo, cada piscar de olho é absolutamente verdade. E por isso tudo que ele faz é verdade. A forma que ele se manifesta é verdade. Uma vez perguntaram um homem bom e justo, ele estava entrando com guarda-chuva para uma casa quase molhado, guarda-chuva cheio de água. Perguntaram para ele, escuta, está chovendo lá fora? Ele falou, alguns instantes atrás estava chovendo lá fora. Isto foi a resposta. Este homem não pode falar está chovendo agora, ele não sabe. Como que ele vai pronunciar está chovendo? É um homem de verdade. E que foi a sua resposta? Estava chovendo lá fora. Alguns instantes atrás, estava chovendo. Agora eu não sei. Isto é o justo. O justo nunca pronunciaria algo que ele não tem certeza. Isto é a grande virtude dos homens que falam eu não sei. Lo chamati. Não sei. E por isto que os justos, quando eles pedem a Deus, Deus escuta. Como diz o rei David, Karov Hashem Lireav, Deus está perto daqueles que o temam, Lechola Sheikra Uhu Be'emet, para todos que chamam ele por verdade. Quem chama por verdade, recebe uma resposta. Ele é atendido. Isto é a força dos tzadikim, senhores. Quando o primeiro Rebbe de Lubavitch voltou da prisão e se salvou de uma falsa acusação 200 anos atrás, ele escreveu uma carta para seus adeptos, a famosa carta Katunti, na qual ele fala de humildade e ele fala da virtude da verdade. Ele exige verdade de seus chassidim. O seu neto disse, se o primeiro Rebbe naquela carta não teria pedido verdade, ele teria tido 50 mil chassidim a mais. 50 mil adeptos a mais. Com esta única frase, muitos não aderiram. A verdade é algo extremamente importante. E a mentira, que Deus nos livre, é algo que pode levar o homem a estar muito distante de Deus. Eu tenho que citar mais uma vez os salmos. Aliás, tanto os salmos como os provérbios, como todos os 24 livros do Tanakh, da Bíblia, estão cheios de expressões sobre verdade e mentira. Eu não poderia enumerar todos eles agora. Seria impossível. Está cheio. Centenas de versículos a respeito. Eu estou apenas citando alguns que pode ilustrar melhor o que nós estamos falando. O salmista está dizendo, Dover Shkarim, aquele homem que fala mentiras, Lo Yikon Lenegedenai, não ficará na minha frente. Não tem lugar frente a Deus. Shakranim Enam Mekablim Pene Ashechina, os mentirosos não recebem a divindade, o Espírito de Deus. Não andam junto com o Eterno. O Talmud diz, Shlosha, Akadosh Baruch Hu Sonan. Tem três pessoas que Deus odeia. Uma delas é aquele que fala uma coisa com a boca e sente outra com o coração. Hamedaber echad bepe vechad belev. Os hipócritas. Se afastar da mentira não é uma coisa meio secundária no judaísmo. Não é uma lei rabínica que consta no Talmud, senhores. Isto consta na Torá. Midvar sheker tichak. Afasta-se das palavras da mentira. Isto é uma lei bíblica. É uma injunção divina. Teve um sábio no Talmud que se chamava Rabbi Yossi. Este Rabbi Yossi disse, Miyamai lo amarti davar vechazarti lachorai. Nunca na minha vida eu falei algo e eu voltei para trás. A minha palavra é sagrada. Na Gemara, o Talmud em Shabbat. E o Talmud nos conta uma história interessante. Havia um sábio que se chamava Rav. Este Rav tinha uma mulher difícil. Para falar a palavra certa, seria chata. Ela simplesmente, tudo o que lhe pedia, fazia o contrário. Ele pedia uma sopa de ervilhas, chegava uma sopa de milho. Ele pedia milho, ela fazia ervilha. Não fazia o que lhe pedia. O Talmud conta isso. Este casal tinha um filho que se chamava Ria. Quando Ria cresceu e viu a situação na casa, que era bastante complicada e pesada, ele tem um truque. Ele resolveu simplesmente pedir o contrário. Só quando ele queria milho, ele falava uma sopa de ervilha, por favor. E funcionava. Até que o pai falou, mas você conseguiu mudar a mamãe? O que você fez? Falou, não, estou pedindo sempre o contrário. Naquele momento, o pai disse para o filho, Afalpichen, lotasekin, não faça isto. Porque está escrito, Limdu lishonam dvar sheker. Você acaba ensinando tua língua a pronunciar uma mentira. E o pai pediu ao filho de parar. Porque a pessoa que se acostuma a falar a mentira, dificilmente sai disto. Não é fácil. E por isso os nossos sábios dizem, Ahev et Hashema. Ama a palavra, talvez. Quando você não tem certeza, fala, talvez, não sei. Importantíssimo. Aquele homem, ensina a tua língua. Falar, eu não sei. Porque assim não vão te pegar na mentira. Muito, muito importante. A pessoa não deve brincar com mentiras e com verdade. Principalmente na área educacional. Principalmente com crianças. O Talmud diz bem claramente. Nunca fala para uma criança. Yahiv lechamidi velo yahiv. Eu vou te dar algo e não dá. Porque você está ensinando simplesmente a ele a mentira. Não promete coisas que você não vai fazer. Isto é grave. Se conta a história, mais uma vez, de um Hassid, um homem bastante abastecido, afortunado, que ele, à noite antes de dormir, numa reflexão do Shema Israel antes de dormir, resolveu que para cada mentira que ele fala e que ele percebe, ele vai dar 25 rubles de tzedakah. Este mecenas, este homem, tinha um preceptor em casa, tinha um professor, um melamed, como era o costume antigamente. E ele contou para este professor uma vez esta história. Seu professor disse, olha, menti bastante, assim os judeus vão ter parnassá aqui, vão ter sustento na cidade. Brincando, ele falou isso. Mais tarde, este professor, quando ele foi ver o Rebbe repreendeu ele. Com mentira não se brinca. A mentira é algo, você começa, você não sai. É perigoso. Como começa a mentira? A mentira normalmente começa ou por orgulho, a pessoa tem que se mostrar, se inflar mais do que ele é. Uma ostentação exagerada. Ou simplesmente, o homem teme mais os homens que a Deus. Ele não tem temor ao céu, mas ele tem medo das pessoas. E por medo das pessoas, uma pequena mentira. Depois mais uma. E mais uma pequena mentirinha. E a pessoa se acostuma, e isso é grave. A gente diz normalmente, existe a famosa dica judaica que diz, os mentirosos têm que se cuidar, eles têm que ter boa memória. Eles sabem, porque pelo menos quando eles vão repetindo as mentiras para falar igual. Mentirosos, exemplos na nossa história, nós temos dois, Doeg e Ahitofel. Os conselheiros de David e de Saul, que enganaram eles a vida inteira. Pessoas falsas. E o rei David escreve nos Salmos, Te'alamna sifte sheker, que ficam caladas os lábios da mentira. Alken saneti kol orach sheker. Eu odiei qualquer que caminha pela falsidade. O rei Salomão, o filho dele, continua, Toavat Hashem sifte sheker. É abominável, é um horror nos olhos de Deus, a mentira. Lábios que pronunciam mentira. Os nossos sábios não pompam palavras duras. Coitado da geração, Shemidotav shel sheker, que a mentira é moeda comum. Malchut ba umitgara beotuador. Esta geração, Deus entrega eles para outras nações em adversidades. Kol HaMeshaker, qualquer que fala mentira, é considerado idolatra. Kilu Oved Avodah Zarah. A palavra muito forte, senhores, a idolatria, a coisa mais abominável que existe no judaísmo. A coisa da qual nós temos que afastar o máximo. Todo o judaísmo veio para trazer o monoteísmo para o mundo. E aqui estamos dizendo, um homem que fala a mentira é comparado a idolatra. Sabe por quê? Diz o Maharal de Praga assim. tem na Rússia? Dois judeus, cada um são concorrentes. Um pergunta para o outro, onde que você vai? Ele fala, eu vou para Pinsk. O outro fala, ahá, você me conta que você está indo para Pinsk para eu acreditar que você está indo para Minsk. Mas eu sei que você vai para Pinsk. Só porque você está me falando mentira. A verdade é que a mentira é uma coisa tão feia que dizem que os próprios mentirosos não aguentam a mentira de outros. Uma coisa interessante, mesmo eles ficam sensibilizados. E uma vez, um grande filósofo judaico, Rabbi Avraham Chasdai, disse que o mentiroso é pior que o ladrão. Porque o ladrão, ele pega teu dinheiro, ele pegou alguma propriedade. O mentiroso, ele rouba tua mente. Ele rouba teu intelecto. O que você tem de mais refinado? Por que que existe a mentira? A gente sempre fala, quando chegamos um pouco mais perto do final da palestra, que afinal tudo tem seu lado positivo. Nada foi criado à toa. Tem certas situações, sem dúvida nenhuma, que a mentira ou uma enganação refinada, que afinal nós veremos que talvez não é mentira, também é permitida. Os nossos sábios nos dizem, Mutar leshanot mipnei hashalom. É permitido você mudar os fatos para manter a paz. Se é para manter paz entre amigos, se é para manter paz num casal, é permitido, não está escrito mentir, mas está escrito leshanot, modificar, substituir, talvez ser um pouco omisso para manter a paz. E os nossos sábios dizem, quem era o melhor exemplo disto? Aharon HaKohen. Aaron, o irmão de Moisés, o Rev Shalom, o homem que amava a paz, Rodev Shalom, perseguia a paz, ele fazia a paz entre as pessoas. O que ele fazia? Quando ele sabia que tem uma briga entre duas pessoas, ele chegava para um e falava, olha, o outro me mandou, ele está arrependido realmente, ele não queria te ofender, não era a intenção dele, esquece, perdoa. Logo depois que ele falou isso para o primeiro, que não era verdade, ele chegava para o outro, olha, encontrei aquele também, me disse que ele está bastante arrependido, ele não queria realmente lhe ofender, lhe humilhar. Esquece, quando os dois se encontravam, eram abraços imediatamente. Quem causou isto? Aharon HaKohen. Aharon HaKohen causou isto com umas pequenas modificações. Estas são permitidas. É lá que entra a mentira, entre aspas, positiva. Mas é interessante, vocês estão vendo, quem fazia isto? Aharon HaKohen, o homem da bondade. Chesed ve'emet, bondade e verdade se encontram. Moisés não podia fazer isso. Por que Moisés não fazia? Moisés que era o líder máximo. Por que ele não fazia paz entre as pessoas? Moisés, a origem dele, da alma dele, o nível espiritual dele é verdade, a verdade absoluta. Aquele que outorgou a Torá, que é chamado Torá Temet, ele não era capaz de falar uma coisa, nem modificar absolutamente nada, nem em prol da paz. Só quem fazia isso era Aaron, o homem da bondade, aquele que simboliza a bondade. Avraham Avinu, quando teve que salvar a vida dele, falou para sua esposa, Imrina Achotiat, fala aqui na fronteira que você é minha irmã. Yaakov, para pegar as bênçãos da primogenitura, entrou, enganou um pouquinho, entrou antes de Esav. Mas a verdade eles não enganaram. Já que são tzadikim, alguma verdade aqui também tem. Afinal, netos são chamados de filhos. Sara, uma sobrinha. Sobrinhos podem ser chamados de irmãos também. Porque eles, filhos e netos da mesma pessoa. Yaakov era o primogênito de uma certa forma. Ele foi criado antes. Ele saiu do ventre materno depois. Mas ele tem alguns direitos. Ele sabe quem é o irmão. O irmão dele é um perverso. Ele tem que fazer um bem para a humanidade. Estas bênçãos são necessárias para a continuação do povo de Israel. Nestes momentos, sim. Nós temos outros exemplos dentro da nossa história. Quando o profeta Samuel recebe uma ordem de Deus, vai visitar o Saul. O Samuel está dizendo, olha, como que eu vou lá? Ele vai me matar. Só Deus fala para Samuel, olha, Pega, por favor, Eglat Bakar, um pequeno bezerro, e fala que você está indo Lisboa, Lashem, você está indo para ofertar para Deus. Deus está dando para ele a solução. Quando os irmãos de José, depois que faleceu, Yaakov, o velho patriarca, estão preocupados que José eventualmente vai se vingar, eles chegaram para Yosef e falaram para ele, olha, o pai ordenou que a gente mantenha a harmonia entre nós e que não haja vingança nenhuma. Sana chatat achecha, perdoa o pecado dos seus irmãos que o venderam. Yaakov nunca ordenou isto. Yaakov não ia ordenar uma coisa deste porque Yaakov nunca suspeitou de José. Mas eles falaram esta pequena mentira para manter a paz, a irmandade e a harmonia entre eles. Aqui entra o lado positivo. Finalizando sobre mentira e verdade. Hoje à noite, antes de dormir, quando os judeus falam Shema Israel, coloca a mão nos olhos. A gente, antes de dormir, a última frase é Beyatcha Afkid Ruchi. Deus, estou te devolvendo meu espírito, minha alma. Padita Oti Kelemet. Você me salva. Kel Emet. Deus de verdade. Pega a palavra verdade. Emet. Olha uma coisa interessante. São três palavras. Aleph, Mem, Tav. Tira o Aleph. Tira o Aleph, o. A presença de Deus, na verdade, o que sobra? Met. Morto. A verdade, sem a presença de Deus, é algo morto, inanimado, não tem vida. É a vitalidade divina. É a divindade, é a Torá, é as mitzvot, a verdade absoluta que permite ela continuar. Você tirou Aleph, sobrou Met, morto. Jerusalém foi destruída porque não havia mais gente com verdade. Estava cada vez diminuindo. Antes da época de Mashiach, esta época que nós estamos vivenciando, que de acordo com o Talmud, todos os sinais para a vinda do Mashiach já se preencheram. De acordo com as profecias do Lubavitch Rebbe, isto é iminente. Olha o que o Talmud está dizendo. Dor Sheben David Ba. A geração na qual Mashiach chega. Beit Havad Yelznut. A casa da sabedoria se torna um prostíbulo. Há uma depravação, infelizmente. Galil Yecharev. A Galileia é atacada. O norte de Israel. Chochmat Sofrim. Tassach. A sabedoria apodrece. Pnei Ador que pnei Akelef. Existe arrogância. E assim a lista é grande. Existe inflação, falta de líderes. Eu não vou falar toda a lista porque ela foi preenchida. Mas uma das coisas que consta lá. Utehi ha'emet ne'edevet. A verdade desaparece. Pouco a pouco ela começa a faltar. Quando muita mentira aparece. Como diz o profeta Isaías. Udhi aemet nederet vesar mera mishtolel. Aquele que se afasta do mal, mishtolel. Estão achando que ele é louco, enlouqueceu. E a mentira, os homens verdadeiros, cada vez são mais raros. Numa época como esta, uma aula como hoje à noite, deve ser um incentivo para cada um de nós se cuidar um pouco. Palavras ficaram tão baratas, tão fáceis. A gente pronuncia, exagera, aumenta. Tem gente que quando se fala com eles, você já sabe o coeficiente de exageração. Para um é 60% que você tem que diminuir. Para este, você já sabe, isso é mais ou menos 30%. Com outros, você sabe absolutamente. O que ele falou, já que duas semanas antes, quando ele te contou como ele não tem memória tão boa, ele contou de forma muito bem. Ficou tão barato a mentira. Ficou tão fácil. Ficou tão comum. O que, que a gente tem que se esforçar hoje em dia, senhores? Um pouco mais de verdade. E isto é só possível colocando mais Deus, o Aleph, mais Torá, Torá Temet, dentro da nossa vida. Colocando mais moral divina, mais mitzvot, prática judaica. Neste momento, não tem dúvida que o homem consegue. O quinto Rebbe de Lubavitch dizia uma coisa interessante. Não dá para enganar o próximo. No final, quem enganamos? A nós mesmos. Qual a grandeza de enganar um bobo? Qual a grandeza de enganar um tolo? Você se enganar a si mesmo? Não tem sentido. Por isto que ele dizia, quando uma coisa é feita com verdade, mesmo se ela é pequena, você pensa que ela é pequena, ela tem um valor enorme. É bom. Mas quando uma pessoa faz uma coisa sem verdade, mesmo que seja uma coisa grande, não tem valor. É importante manter quanto mais o padrão de verdade. E neste caso, mesmo as coisas que nos nossos olhos são insignificantes, se você fez elas com verdade e nunca tenha remorso, nunca se arrepende de ter falado uma verdade, nunca. Nós não temos dúvida. Neste caso, a gente recebe mais força, mais eternidade, mais perpetuidade. A verdade fica forte, estável. Não é uma perna, são duas. E não é hoje, é amanhã, é em todo lugar. Para sempre. É bem melhor amar a verdade que odiar a mentira. E finalizamos com as palavras do grande mestre Reb Simcha Bunim de Pshisra. Um grande mestre hassídico que dizia o seguinte: por que é melhor amar a verdade que odiar a mentira? Porque quando você odeia a mentira, não tem pessoa no mundo que não fala de vez em quando a mentira. Você acaba odiando o mundo inteiro. Mas se você ama a verdade, não tem pessoa que não fala verdade de vez em quando. Se você ama a verdade, você acaba amando o mundo inteiro. Boa noite.